CBN Campinas.
E nós estamos agora em contato com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Campinas, Andréa Von Zuben, para falar sobre esse foco nos jovens, né? Muito bom dia, doutora Andréa Von Zuben.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Marco. Um prazer estar falando com vocês. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, doutora.
Isso porque a participação de jovens no total de casos de Covid-19 em São Paulo cresceu 25,7%, segundo os dados da própria Secretaria Estadual de Saúde, quando ela compara, né, semanas epidemiológicas. Essa é a grande preocupação mesmo, doutora Andréa Von Zuben?
É a grande preocupação. A gente vê, nesse momento, né, um aumento expressivo de casos nas últimas semanas do ano. Você estava falando que se é a primeira onda, repique, se é a segunda onda. A gente não entende que é a segunda onda, né? A gente entende que é a primeira onda, que a gente estava tendo realmente decréscimo do número de casos. E com a volta, principalmente, de aglomerações, e aí eu consigo dizer que, principalmente em jovens, porque nós, dentro do departamento, tem a vigilância sanitária, recebemos muitas denúncias de festas em casas noturnas, em casas de adolescentes, em chácaras, e a gente começa a ver o reflexo disso, que é um aumento expressivo em jovens de 20 a 29 anos e na faixa etária do 0 a 19, principalmente a partir dos 15 anos, dos 15 aos 19. Então, a gente poderia falar que dos 15 aos 29 anos, hoje eles estão puxando a nossa taxa de transmissão. O que acontece com eles? Eles têm poucos sintomas ou às vezes nem adoecem, porém eles são grandes transmissores. Pensando em festa de Natal, em festa de Ano Novo que está chegando, que há um encontro com os avós, com pais que podem ter comorbidade, isso está nos preocupando demais em termos de aumento de gravidade e óbito.
Doutora, essa garotada perdeu o medo?
Olha, parece que é isso, Marco. O que aconteceu? Quando a gente entra na fase verde, né, que o Plano São Paulo pôs a nossa cidade na fase verde, nossos indicadores estavam muito bons mesmo, provavelmente a sensação foi, o Covid desapareceu. Fase verde é aquela fase livre. E nunca foi dito isso, sempre foi dito evitar aglomerações, uso de máscara, uso de álcool gel e distanciamento físico. Porém, as pessoas entenderam aquela falsa sensação de segurança que estava livre, aliada ao fato de ter essa possibilidade de chegar a vacina, mas a gente que é da saúde pública sabe que a vacina não vai ser num primeiro momento para todos, não vai atingir essa faixa etária, mas essa falsa sensação de segurança que levou principalmente os jovens a essa aglomeração.
E, doutora Andréa Von Zuben, eu acho muito importante o que a senhora está citando para a gente aqui, porque o jovem se tornou um vetor, né? O número cresceu de casos, né, de diagnósticos em jovens, mas quando a gente fala do outro número, porque a gente cita casos, mas a gente cita também óbitos, não é nessa faixa, né? Infelizmente, o jovem está tendo caso e levando para outras pessoas, e essas pessoas que estão adoecendo, que estão e ainda estão, né, de alguma maneira, em casa.
Exato. A meninada sai, né? Compartilha copa, às vezes compartilha cigarros, troca as gotículas, porque é um pessoal que beija bastante, que a gente sabe também, né? Está lá cantando, dançando, todo aglomerado, ele vai para casa, tem um sintoma muito bobinho, acaba levando para dentro da sua casa para pessoas mais velhas, que são as que vão precisar de internação, de leito de UTI, de ventilação mecânica e muitas vezes evoluem para óbito. Às vezes me perguntam, mas nenhum jovem evolui para óbito? Sim, claro que sim, porque tem jovens com comorbidades. Só que dos 1.400 óbitos que Campinas teve, 113 foram em faixas etárias mais jovens, né? Se a gente tirar até 40, 49 anos, a gente tem aí 60 casos só, um pouquinho menos nessa faixa etária mais jovem. É muito, muito menos, porque para o jovem evoluir a óbito, ele tem que ter uma condição crônica, uma outra patologia. Então, a sua grande maioria vai passar muito bem, mas vai levar o vírus para dentro de casa, de repente, de pessoas que estão realmente cumprindo e se cuidando.
Doutora, a gente vê o esforço, não só da mídia, como de outros setores, setor da saúde, pedindo, até cansando de falar, olha, se cuide, fique em casa, use máscara, se for sair numa balada, não vá para a balada, fique afastado, mantenha o distanciamento. Para a gente que é da comunicação, a gente cansa às vezes de falar e a gente não vê o retorno. Imagine para vocês da saúde que tem que lidar com os doentes depois, não é mesmo?
É, exato, porque a gente tem que entender que a cidade, ela voltou a funcionar. Então, a gente esperava uma responsabilidade individual, né, que a gente sempre pensa que o indivíduo, ele vai compartilhar a responsabilidade com o poder público e que a gente manteria a queda de casos. Essa responsabilidade individual não ocorreu em algumas faixas etárias, é claro que não são todos, mas uma parcela importante que está refletindo nos dados. O individual está afetando o coletivo e a cidade voltando a funcionar, a gente ficou um período com muito menos acidentes, muito menos brigas e aí precisando de menos leitos para outros agravos. Nesse momento, não, a gente sempre teve que ter leito para todos os agravos, o Covid não existia, e aí novamente volta a ter esse repique do Covid. Então, a gente está enfrentando, enquanto cidade, e eu gosto de falar que não é essa impressão, ah, eu não dependo do SUS, eu vou ter leito. Não, começou o aumento do número de leitos e ocupação, e uma taxa de ocupação alta, inclusive na rede privada. Então, o que, que acontece nesse momento? A pessoa pode precisar de leito e não ter. Então, é muito sério quando a gente toma uma decisão individual que vai afetar o coletivo. E a gente está falando de uma maneira dura até para que os pais também colaborem com a gente. Às vezes é adolescente que está indo para a festa e o pai e a mãe têm responsabilidade sobre eles de ajudar a saúde pública, porque a consequência pode estar dentro da sua casa. Imagine esse final de ano com o Natal, que é uma festa familiar no Brasil, quantas pessoas podem se contaminar.
E, doutora, qual é, nesse momento, um prognóstico para o que a gente tem neste momento? A senhora mesmo citou, né? Não é porque está na rede privada que vai ter leito, porque a rede privada, os números ontem mostram que ela tem também 72%, quase 73% de ocupação. A senhora mesma lembrou que começou pela rede particular esse alerta e foi crescendo e agora está como um todo na rede privada e pública. Mas qual que é o nosso norte, daqui a duas, três semanas, ou mesmo para o comecinho de janeiro? O que está projetando a Diretoria de Vigilância em Saúde para esses números da Covid? A gente tem, pelo menos, um alento?
Olha, Flávio, nós não fazemos projeções tão longas. Nós fazemos projeções de 5 dias, uma semana. A nossa projeção é continuar aumentando. Por enquanto, aumentando casos leves, né, que não precisam de internação, mas a gente já nota um pequeno aumento de casos graves. Eu te respondo falando o seguinte, essa sua pergunta depende da adesão da população. A gente precisa da população para falar, junto com o poder público, nós vamos colaborar, vamos esperar mais um pouquinho, a vacina vai chegar, existem muitas vacinas em teste, existem muitas vacinas que vão ser aprovadas. Por que não esperar um pouco? Por que não colaborar? Então, se não houver colaboração, a tendência é continuar aumentando e voltar a ter uma ocupação de leitos muito grande, voltar a aumentar o número de óbitos. Se houver colaboração, a gente pode mudar a trajetória da doença. Mas eu sempre falo, a gente já conversou outras vezes, é impossível a saúde estar em todo lugar o tempo inteiro e fiscalizar tudo o tempo todo, até porque a gente sabe de festas que tentam burlar a fiscalização, decide uma hora antes onde vai ser o local, e aí a gente ou precisa dessa colaboração, ou infelizmente a sociedade campineira como um todo vai sofrer, como a gente viu lá na Europa, que no verão abriu-se tudo, e o que a gente está vendo acontecer ali nesse momento.
Só queria aqui colocar uma, o que o Divalmir mandou para a gente. A gente fala, né, do que foi amplamente divulgado, é orientado sim, mas os jovens ficam vendo nas redes sociais os políticos que falam para eles ficarem em casa, aglomerando. Isso a gente viu, infelizmente, durante toda a corrida eleitoral de todos os partidos aqui em Campinas, lá em São Paulo. Teve comício, teve governador junto para fazer festa quando venceu o Bruno Covas, teve comício do Boulos. Aqui também teve corrida eleitoral no centro de Campinas, de Dário Saad também, de Rafa Zimbaldi, né? De todos os outros políticos. E ele também fala aqui, além dessas aglomerações e comemorações, os ônibus lotados. Como convencer essas pessoas a não saírem se o exemplo não é dado?
Olha, o que eu posso dizer é que nós, do Departamento de Vigilância, nunca mudamos o discurso. Então, sempre as autoridades sanitárias desse município mantiveram todas as coisas que levam à prevenção dessa doença. O uso constante de máscara, evitar aglomeração, distanciamento físico e lavagem de mãos. Está mantido o tempo inteiro. A população que não quer se convencer porque há um mau exemplo, ela deve olhar um pouco para o que as pessoas especialistas em saúde, que têm só vinculação técnica, estão falando. É isso que eu posso falar. Um apelo mesmo e dizer que a situação que levou a tudo o que aconteceu em julho, agosto, ela voltou a acontecer. A gente ainda não tem vacina, não tem nenhum medicamento eficaz. E o que pode acontecer de novo, uma onda que leve a necessidade de muitos leitos, aumento do número de óbitos. E eu penso assim, enquanto às vezes a gente está olhando o óbito na televisão, ele fica muito menos impactante para nós, mas pode vir a ser alguém muito próximo. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Pode ser eu, pode ser alguém da minha família. É isso que a gente tem para falar enquanto vigilância.
E até para a gente finalizar, eu queria ter uma coisa mais pessoal, doutora Andrea von Zubin. Como será uma diretora de Departamento de Vigilância em Saúde? Como será, por exemplo, a confraternização, se é que terá confraternização, ou pelo menos o encontro familiar? Até para a gente ter um exemplo para passar para a população do que pode ser feito no Natal e no Ano Novo.
Ah, gostei da pergunta. Bom, a primeira coisa, está proibido confraternização. Todo ano aqui no nosso departamento grande, tem as vigilâncias regionais, tem o nível central e tudo mais, vigilância sanitária, vigilância de trabalhador, está proibido confraternização. Todo ano a gente ia para algum lugar, não tem. Ontem eu escrevi um comunicado para toda a rede da prefeitura aconselhando e pedindo para não ter também. E como vai ser o meu Natal? O meu Natal passava com muitos primos, muitos tios, pessoas mais velhas, e esse ano cada um vai ficar no seu núcleo familiar. A gente que convive sempre, né? Eu, meus filhos, meu marido e os demais ficarão nos seus núcleos familiares, como a gente pede para que aconteça com todo mundo. Conversa por telefone, conversa por vídeo, porque a gente tem certeza que 2021 vai ser melhor. É um ano nas nossas vidas. É chato, é chato. Todo mundo gosta de confraternizar, mas a gente precisa pensar na nossa segurança nesse momento.
Doutora Andrea von Zubin, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, ao longo de todo esse período também, né, de pandemia, trazendo essas informações aqui para a gente na CBN. Muito obrigado, doutora Andrea.
Eu que agradeço e espero de todo o coração que sirva de alerta aí para a gente mudar o rumo dessa doença. Muito obrigada.
Obrigado, doutora. Bom dia para a senhora. Belo conselho.